Muito boa tarde a todos e a todas, neste caso. Estamos em condições de dar início a esta que é a nossa primeira audição no âmbito deste grupo de trabalho sobre as implicações legislativas da Convenção de Istambul. Não sem antes dar uma justificação pelo atraso no início dos trabalhos, obviamente, como sabem, dada a discussão e votação da moção de censura ao Governo hoje, os trabalhos prolongaram-se para além do habitual e esta reunião teve que sofrer um ligeiro atraso em função disso. Nós temos hoje aqui connosco a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, temos a sua Presidente, doutora Maria Teresa Féria de Almeida, a sua Vice-Presidente, doutora Isabel Estrela, a doutora Alexandra Nobre e a doutora Inês do Carmo, que são membros da Associação. Estão aqui representados os grupos parlamentares, eu própria represento o grupo parlamentar D, temos o grupo parlamentar do PS representado pela senhora deputada Isabel Moreira, o grupo parlamentar do CDS pela senhora deputada Teresa Anjinho, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pela senhora deputada Cecília Honório. O grupo parlamentar do PCP, o membro deste grupo de trabalho é o senhor deputado António Filipe, mas neste momento ele está impedido noutros trabalhos parlamentares, no entanto está cá a sua assessora. Antes de mais, agradecemos, em nome deste grupo de trabalho, a prontidão na resposta ao nosso convite, a disponibilidade demonstrada para colaborar com este grupo de trabalho. A audição da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas era obviamente incontornável, dado o interesse e o trabalho que têm produzido ao longo dos anos em torno destas questões, portanto agradecemos muito o vosso contributo e a metodologia a seguir, dentro da metodologia aprovada, darei a palavra à Associação, que explorar no âmbito daquilo que é o objeto do nosso grupo de trabalho, aquilo que entender, depois faremos uma ronda pelos diversos grupos parlamentares e finaliza novamente a Associação com as respostas e com o encerramento da audição. Portanto, sem mais delongas, tenho a palavra à Senhora Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, doutora Maria Teresa Féria de Almeida. Está a ser gravado.
Certo, obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Queria naturalmente agradecer ao grupo de trabalho na pessoa da sua coordenadora, doutora Carla Rodrigues, o convite para esta audição e manifestar uma vez mais o nosso interesse e a nossa total disponibilidade para colaborar nesta matéria que nos parece particularmente relevante para a defesa dos interesses e os direitos humanos das mulheres. Nós temos aqui um pequeno documento que eu vou ler para facilitar a exposição, é pequeno, e que depois deixarei aqui. Sim, posso deixar, justamente. Ora bem, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, chamada a pronunciar sobre a eventual necessidade de alterações legislativas na sequência de ratificação da Convenção de Istambul, e em particular sobre as iniciativas de alteração do Código Penal a ela atinentes, tem a honra de transmitir as notas que seguem. 1. Sem prejuízo do que adiante se referirá sobre as questões elencadas, considera a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas que, para uma correta adequação da legislação ordinária nacional ao preceituado pela Convenção de Istambul, se impõe proceder não apenas a um conjunto mais ou menos alargado de alterações legislativas, mas antes à criação de um quadro normativo global, coerente e eficaz, que se consubstancie num regime jurídico que simultaneamente previna e reprima todas as formas de violência contra as mulheres. Tal entendimento encontra, aliás, suporte na Convenção de Istambul, que no seu artigo 1º, a linha C, indica ser seu objetivo conceber um quadro global, políticas e medidas de proteção e assistência para todas as vítimas de violência contra as mulheres e violência doméstica. Nesta conformidade, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que todas as modificações legislativas que vierem a ser produzidas neste procedimento de conformação com a Convenção de Istambul devem ter em conta o princípio geral de harmonia do sistema jurídico, de modo a obviar a criação de situações como as que atualmente ocorrem, de quebra da sua unidade no tocante à salvaguarda dos direitos das vítimas de violência de género. 3. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas entende que, para além das iniciativas legislativas ora em apreço, bem como sobre as matérias relativas à tipificação criminal do assédio sexual, casamento forçado e stalking, o processo de conformação normativa com a Convenção de Istambul deve ter em atenção também a necessidade de criar e regular os meios processuais civis para proporcionar às vítimas os recursos adequados contra o autor da infração, com vista, nomeadamente, ao ressarcimento do prejuízo causado ou à prevenção da produção de danos. Bem como devem ser tidos em conta todos os dispositivos daquela Convenção que se reportam à necessidade da proteção processual das vítimas de violência familiar. Assim, e como a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas já teve a ocasião de propor a esta Assembleia da República, deve ser criada uma cláusula de salvaguarda que excepcione do exercício conjunto das responsabilidades parentais os casos em que ocorra a violência na família. Do mesmo passo, também a tipificação e o regime processual penal da violência doméstica deverá sofrer as necessárias compaginações com o preceituado na Convenção de Istambul. Haverá também, no entender da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que proceder à revisão de alguns normativos processuais penais, nomeadamente os atinentes ao Instituto da Prescrição, relativamente a alguns dos crimes cuja tipificação sofrerá modificações. 4. No tocante às iniciativas legislativas relativas à criminalização da mutilação genital feminina, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera ser de louvar a criação deste novo tipo de legal e a consequente autonomização criminal das condutas que integram esta prática nefasta e hedionda. Apreciando os três projetos de lei apresentados, bem como os pareceres sobre os mesmos já produzidos por diferentes entidades públicas, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas subscreve inteiramente o conjunto de observações, recomendações e propostas constantes do parecer apresentado pelo Conselho Superior da Magistratura, que, fazendo as suas. 5. Em relação ao projeto de lei sobre os crimes de violação e coação sexual, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer manifestar a sua adesão ao projeto apresentado, sugerindo apenas que o elenco das circunstâncias agravantes dele constantes seja acrescido da previsão de o ato ser cometido contra uma mulher grávida e de ser contemplada também na alínea F a relação análoga às dos cônjuges e a relação de namoro. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas gostaria ainda de frisar ser abertamente favorável à atribuição da natureza pública ao crime de violação, por entender que só deste modo a lei penal consegue assegurar às mulheres, de forma eficaz, a proteção dos seus direitos fundamentais à liberdade e segurança. Acresce que tal atribuição não apenas realiza o desidrato da Convenção de Istambul, mas também garante que se não quebra a unidade sistemática da lei penal, que atribui tal natureza a crimes bem menos graves, como seja, por exemplo, o previsto no artigo 155 do Código Penal, a coação grave. E é tudo. Se quiser.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Obviamente que este documento será distribuído a todos os grupos parlamentares. Se pudesse ser de imediato. E, portanto, passo a dar a palavra aos grupos parlamentares, começando talvez pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, agradecer muito a vossa presença, a enorme importância que tem o vosso contributo para esta matéria tão grave e que implica uma ponderação nem sempre fácil. A parte fácil é que estamos todos de acordo relativamente às finalidades perseguidas pela Convenção de Istambul. A parte menos fácil depois é a concretização normativa. E nesse sentido, não queria entrar num debate, queria agradecer muito o vosso contributo, que de resto tenho ouvido noutras ocasiões e temos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, refletido nele, em alguns aspectos aderindo sem reservas, em outros aspectos com reservas, como é o caso da natureza pública do crime de violação, mas não queria dizer mais do que isto, porque de facto acho que o que acabaram de dizer e ler e que vai ficar à nossa disposição merece, dada a importância da vossa a participação nestes trabalhos, sobretudo uma grande e ponderada reflexão sobre o que acabam de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Teresa Angina.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por também eu agradecer a presença da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, na pessoa da doutora Teresa Féria e naturalmente a doutora Isabel Estrela, e agradecer também a presença de quem vos acompanha, que com toda a certeza vos vai apoiando nos vossos trabalhos, e dizer que de facto compreendi bem aquilo que disseram no que diz respeito à questão do quadro global e de que é fundamental termos um quadro global para fazer face às questões da Convenção de Istambul. Aliás, essa questão colocou-se no quadro da primeira comissão, mas a decisão para avançarmos com um grupo de trabalho que se centrasse nas questões penais é porque efetivamente há que reconhecer também algumas limitações que temos também nós para tratar destas matérias, e que se torna de facto, a partir do momento em que temos diplomas que já foram discutidos nesta casa e que são atinentes, como que seja o da mutilação genital feminina ou da coação ou da violação, de que seria mais fácil tratar num grupo de trabalho todas as implicações penais, não obstante estar inteiramente de acordo com o que disse no que diz respeito tanto ao processo civil como ao... Eu até iria mais tanto ao civil como ao processo civil e ao processo penal. No que diz respeito ao processo penal, desde logo nós vamos ter que enfrentar, dentro em breve, até 2015, a questão do Estatuto das Vítimas. E muitas das questões que estão relacionadas com estes atos, por sua vez, vão ser tratados ao nível do Estatuto das Vítimas, exatamente por causa da necessidade de transposição da diretiva até 2015. Tive a oportunidade de questionar recentemente a Sra. Ministra da Justiça em relação a esta matéria e, portanto, a verdade é que está na ordem do dia. No quadro da Justiça não temos efetivamente nenhum atraso, mas eu acho que seria importante. Todos nós bem sabemos que se começam a duplicar as ações ao nível das ONGs, a própria APAVO tem feito e muito bem, para se começar a discutir estas questões, e sabemos também que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas o tem feito em relação à Convenção de Istambul, o que é extremamente útil para nós, porque vamos tendo nota, enfim, das vossas opiniões. Dito isto, como sabe, há três projetos em discussão da mutilação genital feminina. Eu ouvi-vos bem sobre a vossa subscrição dos parceiros que, entretanto, nos foram chegando, mas a grande questão que aqui se coloca é sempre a da autonomização, ou da necessidade ou não necessidade da autonomização do crime de mutilação genital feminina. Eu deixei a minha opinião muito clara em plenário e quero fazê-la clara aqui também. Não obstante eu também achar que há outros crimes que decorrem da Convenção de Istambul que devem ser devidamente previstos, como seja o casamento forçado, eu acho que a mutilação genital feminina é outro dos grandes tipos que necessita de uma autonomização. Não porque essas condutas não estivessem previstas no nosso Código Penal, mas porque essa autonomização cumpre aquilo que para mim são as finalidades principais do direito penal, ao nível da prevenção, protegendo e dando uma maior legitimidade, não formal obviamente, às vítimas, e também, por outro lado, transmitindo uma censura muito clara à comunidade do concreto desvalor daquelas condutas que fazem parte do próprio crime. Mas clarificando, e eu acho que isto para mim é extremamente importante, clarificando a moldura penal que é aplicável a este tipo de crimes, porque uma das questões que se tem levantado é exatamente a de se tratar ou não que tipo de ofensa à integridade física é que nós estamos aqui a falar. A ofensa à integridade física simples, agravada, qualificada, e claramente eu julgo que ficam dissipadas essas dúvidas, e por isso mesmo eu gostaria, se possível, que se pronunciassem concretamente sobre a importância ou não da autonomização da mutilação genital feminina, nomeadamente tendo em conta a própria jurisprudência dos tribunais nesta matéria, ou a quase ausência dela. Depois, no que diz respeito à questão da coação, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda da coação e da violação, Eu tive a oportunidade de ler o parecer do Conselho Superior da Magistratura, que também, em alguns aspectos, aliás, que subscrevo desde logo, mas que me continua a levantar alguns problemas, e que tem a ver exatamente com a questão da violência versus o não consentimento. É porque o próprio parecer do Conselho Superior da Magistratura, no que diz respeito à questão do não consentimento, também diz, muito bem, nós alteramos o enfoque da questão, e eu concordo, não é, da questão da violência para o não consentimento, mas nós vamos continuar a ter problemas de interpretação e vamos continuar a ter problemas de prova. Se pudessem pronunciar sobre isso, quer dizer, sobre este impasse que depois acabamos nós também aqui por ficar, eu gostaria de vos ouvir. No que diz respeito à questão da natureza pública do crime, eu já o disse em plenário e mantenho, apesar de não ter uma posição absolutamente estanque, tendo em conta até alguma interpretação que fiz a quando do próprio crime da violência doméstica, eu também considero que este é um dos casos em que o crime de facto não deverá ter uma natureza pública, tendo em conta exatamente a questão subjacente da própria vítima e aquela questão que toda a gente fala da revitimização. Mas se pudessem pronunciar concretamente sobre a questão da revitimização e a natureza, eu agradecia. E depois uma última pergunta no que diz respeito ao stalking, vis-à-vis o assédio sexual. Porquê? Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui com uma outra organização não-governamental sobre, julgo que foi a organização não-governamental que tivemos aqui a falar sobre a questão do assédio sexual. Já não me recordo, foi o Mar. A Umar veio cá e falou-nos da necessidade de uma tipificação autónoma do assédio sexual. Eu vou ser muito honesta. Eu tenho sérias dúvidas. Para já, acho que não decorre da Convenção de Istambul a tipificação do assédio sexual, penal do assédio sexual. E depois, porque acho que há aqui uma série de tipos de crimes que depois se poderão, de alguma forma, tocar. E não sei até que ponto é que fará sentido. E a minha pergunta incide essencialmente na questão do stalking, da perseguição. Eu acho que é fundamental a tipificação do crime de perseguição, que tem um espectro e uma aplicação muito mais abrangente do que no que diz respeito à questão da violência contra as mulheres, mas que é fundamental até por obrigação da própria Convenção de Istambul. Todavia, a sua tipificação pode representar alguns problemas. Se se pudessem pronunciar sobre isso, até sobre a própria natureza que este crime deveria ter, a meu ver, a minha opinião é que deveria ser semipúblico, mas nós não temos ainda nenhum projeto a ser discutido nesta matéria, portanto isso será um projeto à la longue, eventualmente ou não, dependendo depois destas audições todas, se pudesse pronunciar concretamente sobre a pertinência ou não desta tipificação, eu agradecia, porque tenho a certeza que vamos ter novamente a discussão de estão a legislar a mais. Novamente estamos aqui a colocar tipos autónomos que já sob uma série de condutas que já estão tipificadas, e eu tenho a minha opinião muito firme nesta matéria. Não estão. No que diz respeito à questão da perseguição, não estão. Até porque acho que este é um tipo de crime que pode ser abrangente o suficiente até para compreender outros fenómenos da nossa sociedade que são igualmente graves, nomeadamente, e vou recorrer a outro estrangeirismo, mas é o real, do cyberbullying, que também acaba por ser uma espécie de perseguição, ou seja, é uma perseguição via informática. Eu não quero estar a misturar, mas no fundo, se nós avançarmos com uma tipificação, é isso que nós temos que enfrentar, de modo até para não haver aqui, enfim, tipos que depois mais tarde acabam por se tocar. E finalmente, o casamento forçado. Eu tenho conhecimento da forma como muitos destes casos de casamento forçado têm vindo a ser julgados ao longo do país, e por isso mesmo, como alguns destes casos têm vindo a ser julgados, não são muitos, tenho consciência disso, mas os que vão surgindo, como é que têm vindo a ser julgados, e eu acho que, apesar da amostragem, se é que se pode dizer, isso é o termo correto, que não é, mas o número de casos ser diminuto, pelo menos os que vamos tendo conhecimento, que chegam aos tribunais, A verdade é que o que está aqui em causa é efetivamente uma obrigação da Convenção de Istambul. E se se pudessem pronunciar sobre isso e sobre como é que nós poderíamos efetivamente proceder à tipificação, à correta tipificação do crime, porque tenho algumas dúvidas na interpretação literal do que consta da própria Convenção, eu agradecia. Em tudo mais, apenas agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, reconhecendo o trabalho importantíssimo que tem sobre todas estas matérias e agradecer a vossa presença e o vosso contributo sobre este debate que para nós é determinante. Acompanhando algumas das dúvidas lançadas pela deputada Teresa Anjinho, que não vou repetir, nomeadamente sobre as questões do assédio sexual, do casamento forçado, da perseguição, considero que é de toda a pertinência a advertência feita já no passado sobre a necessidade de um quadro legal global articulado. E é nesse sentido que também vos deixo esta nota. Estas audições decorrem meses depois da proposta inicial para as mesmas e digamos que a resposta política foi sendo também ajustada a estas condicionantes. Em todo o caso, estamos a fazê-las e há iniciativas legislativas que já tiveram a oportunidade de aqui apreciar. Para além das dúvidas deixadas, algumas outras. Relativamente à questão da violência dita doméstica e à sua configuração no Código Penal, no artigo 152, parece-nos que a Convenção de Istambul nos obriga a uma revisão de um artigo que recentemente foi revisto, mas que nos vincula à contemplação de várias formas de violência que estão, digamos, na configuração conceptual da Convenção sobre Violência Doméstica, violência física, sexual, psicológica e económica, e sobre isto deixo-vos a dúvida se é vosso entendimento que assim deva ser, se a violência económica está já, digamos, protegida ou se exige esta configuração, tal como a previsão do conceito consagrado na Convenção de Istambul, ainda com, digamos, a própria proposta, que é a enunciação, digamos, da tipificação do crime e a enunciação clara de todas as agravantes. Sobre uma questão que é para vós muito importante e que é matéria sensível, que é da exclusão das responsabilidades parentais em quadros de violência familiar, a própria Convenção, no seu artigo 31º, se não estou em erro, é clara no sentido de que os direitos de visita e de custódia não podem pôr em causa direitos e a segurança das vítimas e dos menores, entre outros enunciados que clarificam a proteção e os direitos das vítimas e dos menores. Deste ponto de vista, a preocupação que aqui trouxeram mais uma vez deve ser, digamos, neste quadro legal consagrada no artigo 152. Devemos olhar para o artigo 152 ou devemos olhar para o Código Civil ou devemos olhar para ambos, dado que, digamos, este grupo de trabalho assumiu um pouco o compromisso de olhar primeiro para o Código Penal, mas, enfim, de tentarmos primeiro este olhar sobre as questões penais, mas deixo-vos esta dúvida, esta nossa dúvida. Ainda sobre as questões relativas à coação e à violação, agradecer o vosso contributo, que é para nós muito, muito importante, e a vossa apreciação, e sendo que a vossa posição é a nossa, sobre a sua natureza de crime público, deixar-vos ao mesmo tempo a dúvida do outro lado. Nós tivemos uma apreciação bastante favorável e com aspectos relevantes de alguma crítica do Conselho Superior da Magistratura, mas o grande debate que se faz é sobre as consequências para as vítimas. Foi este o debate, pelo menos, que se fez em plenário e que colheu as preocupações de dois grupos parlamentares aqui presentes, nomeadamente do CDS e do PS. Reiterando aquilo que sabe que é a posição do Bloco de Esquerda sobre a natureza deste crime, em todo o caso, e dada a vossa experiência, o vosso trabalho, o vosso empenho nestas questões, talvez nos possam ajudar a fazer este debate com mais profundidade relativamente às preocupações deixadas no debate e em tantas associações, em tantas outras organizações, de que o crime público acaba por agravar as condições das próprias vítimas. E são estas as questões que vos queria deixar, agradecendo mais uma vez todo o contributo extraordinário que têm dado e continuarão certamente a dar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha aquelas que são também as preocupações e as questões que os diversos grupos parlamentares aqui colocaram e acompanhamos também a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas na preocupação que manifestaram na criação de um quadro normativo global que não só reprima, mas sobretudo que previna todas as formas de violência contra as mulheres, e penso que é muito também esse o sentido da Convenção de Istambul, não só a repressão, mas sobretudo a prevenção em relação a estes crimes que afetam diretamente as mulheres. Em relação aos projetos que já temos apresentados, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou o projeto sobre a mutilação genital feminina, que mereceu a concordância do Conselho Superior de Magistratura em termos genéricos e que, portanto, presumo que mereça também, de alguma forma, a vossa concordância. Em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que também está aqui em discussão, da violação e da coação, nós temos algumas dúvidas, que também já foram aqui manifestadas, mas que eu gostava de vos ouvir, não só sobre a utilização da expressão genérica do sem consentimento, se acham necessidade de uma densificação deste conceito genérico no próprio texto legal, e em relação também à natureza do crime, que também nos suscita algumas dúvidas. Temos de facto que nos municiar dos parceiros, de quem trabalha no terreno e lida no terreno melhor com estas questões, para depois fundamentarmos também a nossa decisão. E no geral subscrevo as dúvidas e as questões que foram aqui colocadas e, portanto, gostaríamos muito de ouvir as vossas respostas. Têm a palavra.
Tentar estruturar aquilo que vou dizer em função da ordem de entrada em cena, vamos dizer assim, das diferentes intervenções, que agradeço pelas natureza e qualidade das questões suscitadas, sendo que naturalmente há uma questão que é comum aos quatro grupos parlamentares, que têm a ver com a natureza pública do crime de violação, e portanto abordarei essa questão em conjunto. Mas começando por uma questão prévia, que para nós é muito relevante, é esta. A Convenção de Istambul, para além do que tem preceituado sobre no seu texto, do ponto de vista político, ou jurídico ou político, nós entendemos-la, e mais concretamente a sua ratificação por esta Assembleia, nós entendemos-la como um verdadeiro pacto de regime relativamente às questões da prevenção e da repressão da violência contra as mulheres. E portanto, entendemos que toda a discussão que se fizer relativamente ao teor em concreto, àquilo que ultrapassa as finalidades de que falou a deputada Isabel Moreira, portanto, aos seus aspectos concretos, é feita dentro de um espírito de algo construtivo, de pretender aperfeiçoar-se e obter a melhor solução para a nossa realidade nacional. Relativamente a esta questão prévia, queria também ainda frisar aquilo que consta aqui do documento e que é esta. Nós não se pode ficar apenas restrito às questões de direito penal, Há questões de direito processual penal, que obviamente são adjetivas, mas há questões de direito à família, há questões de outros ramos de direito sem desprestígio, vamos chamar um pouco menores, desde o arrendamento, à segurança social, ao fiscal, etc. e tal, que vêm como que por arrastamento. E, obviamente, existem as questões do direito à família, que aqui são absolutamente centrais. E eu queria dar conta também a este grupo de trabalho, que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas também tem um grupo de trabalho sobre esta matéria e que também está a trabalhar sobre esta matéria e que, obviamente, à medida que for produzindo os respectivos documentos, os irá facultando a este grupo e à Assembleia, aos grupos parlamentares. E que isso designadamente, sem prejuízo do que depois adiante direi, será, se consubstanciará no stalking, no casamento forçado e por aí adiante. Ora bem, relativamente às questões da natureza pública ou não pública do crime de violação, eu creio que o cerne da questão não é a questão de saber se a vítima se sente vexame, se sente envergonhada ou se tem dificuldades acrescidas relativamente àquilo que no parecer do Conselho Superior de Magistratura chama a via cruxis, ou seja, a revimitização. A questão central não é essa. A questão é que antes da reforma de 95, da reforma da Lei Penal de 1995, os crimes sexuais, o bem jurídico tutelado ainda era a honra. Só com a reforma penal de 95 é que o bem jurídico tutelado passou a ser a liberdade, e designadamente a liberdade de autodeterminação sexual. Ora, quando nós fazemos esta mudança de bem jurídico, estamos a fazer uma mudança relevante no essencial da tipificação e da norma. E, portanto, quando nós raciocinamos em termos de vexame, vergonha e tudo o que está a ele associado, nós estamos ainda a raciocinar no quadro do bem jurídico da honra, quando esse quadro normativo já não é aplicável. O quadro que é aplicável é o bem jurídico que é tutelado, é o bem jurídico da liberdade. E acrescento o da segurança no que respeita à autodeterminação sexual. Ora, para tutelar o bem jurídico liberdade e segurança na autodeterminação sexual, nós temos que fornecer às pessoas os meios processuais adequados para este fim. E o meio processual adequado é aquele que garanta à vítima que o Estado defende a sua liberdade e a sua autodeterminação, a segurança na sua autodeterminação sexual. É o meio processual adequado, é, logo, por consequência lógica, a atribuição de natureza pública a este crime. É óbvio que existem na sociedade um conjunto de ideias que forçam as pessoas, por muito que o não queiram, a sentirem-se melindradas, constrangidas, de virem a público dizer eu fui vítima de violação. Isso também acontece hoje em dia com crimes, como por exemplo seja a violência doméstica, em que essas ideias começam a ser afastadas do ponto de vista das ideias presentes na comunidade. Mas começam a ser afastados. É que se fizermos um esforço de memória, nós vemos que há 10, 8, 5 anos atrás, essas ideias tinham muito mais força do que elas têm atualmente. E porquê? Justamente porque uma das consequências de ter sido atribuída a natureza pública ao crime de violação, de violência doméstica, foi que aumentou o nível de censura social desse crime. E as vítimas hoje, tendo um conjunto grande de constrangimentos na violência doméstica, que agora não cabe examinar, sentem-se de alguma forma respaldadas pelo Estado para poder avançar para ser punido o autor desses crimes e elas serem ressarcidas dos prejuízos causados pela ofensa. Do mesmo passo, mutatis mutandis, temos que fazer o mesmo com a violação. Aliás, é do ponto de vista conceptual, do nosso e do nosso entendimento, uma decorrência lógica da natureza do bem jurídico. Repetindo, creio ser uma obrigação do Estado relativamente ao assegurar o direito à liberdade e à segurança na autodeterminação sexual. E, portanto, não me vou referir mais a esta questão nos diferentes grupos parlamentares. No que respeita às questões colocadas pela doutora Teresa Anjinho, que muito apreciei, eu sei também que na transposição que os trabalhos de transposição da diretiva estão em ritmo bastante acelerado e estão perto do fim, e que naturalmente isto vai ter implicações concretas no 152 e na Lei 112, até porque a Lei 112 é uma transposição da outra diretiva. Isto ligado justamente à Convenção de Istambul, do nosso ponto de vista, impõe uma revisão do texto do artigo 152, mas não apenas. O artigo 152 já tem vindo a sofrer, ao longo do tempo, diferentes modificações com vista ao seu aperfeiçoamento, ao seu afinamento. E, portanto, o que é próprio da natureza da circunstância de nós estarmos, do ponto de vista da lei penal, perante um tipo legal novo por contraposição a tipos como o furto, o roubo, burlas e outros que tais. Portanto, é natural que haja a própria aplicação da norma suscite a necessidade de ela ser aperfeiçoada. Aqui, naturalmente, que nós temos alguma proposta que está em vias de elaboração, não está completa, e quando estiver acabada, transmitiremos a esta Assembleia. Mas chamo a atenção para a seguinte circunstância, é que não creio que, do ponto de vista estritamente jurídico, nós possamos continuar a raciocinar nos quadros apertados de 1900, de novecentistas, da separação romano-germânica dos ramos do direito. É que as questões relativas à violência de género, especificamente à violência doméstica, impõem por força da realidade que misturemos, por assim dizer, que ainda que possa não ser uma mistura completa, mas que pelo menos juntemos num mesmo quadro normativo disposições que têm natureza diferente, disposições penais, disposições processuais penais, disposições de família, disposições processuais civis, etc. Porque a realidade não está segmentada. A realidade impõe-se de uma forma, por vezes, muito bruta e muito crua, e é preciso acudir a várias situações em simultâneo. Naturalmente que com isto não estou a dizer, repito, não estou a dizer que a violência doméstica não deva estar no Código Penal, até do ponto de vista simbólico deverá estar. No documento que entregámos, nós manifestamos-nos favoráveis à autonomização criminal do tipo da mutilação genital feminina, ainda que, obviamente, ela possa caber e cabe no 144 atualmente, mas por todas as razões que todos os projetos, os diferentes projetos de lei avançam, e que não vou estar aqui a repetir, é absolutamente fundamental a sua autonomização. No que respeita aos crimes de coação sexual e violação, obviamente que a questão do não consentimento é uma questão essencial, até na tipificação. Mas aqui voltamos um pouco àquilo que eu disse relativamente à natureza pública do crime. É que a Convenção de Istambul faz a mudança de nós temos na nossa lei o não consentimento, e o que a Convenção de Istambul faz é virar a página ao contrário e dizer que exatamente esse enfoque, por forma a que fique claro como é que é a conduta do arbítrio. Mas também aqui isto tem a ver justamente com, digamos, os óculos com que nós vemos a realidade relativamente ao crime de violação. Relativamente a todos os mitos e tabus que temos relativamente a esta questão. Por exemplo, bem sei que isto nunca se passaria em Portugal, mas ontem eu tive notícia que no Irão a agência noticiosa oficial, portanto controlada pelo regime, fez publicar um artigo de opinião não será um ayatollah exatamente, mas já alguém, uma figura do regime, dizendo que todas aquelas mulheres que não usam o hijab, o véu, por uma vez que sabem que neste momento existe no Irão uma tendência para as mulheres tirarem o véu, todas essas mulheres que ostentam a sua beleza podem ser violadas. Porquê? Porque estão a oferecer o seu corpo à apreciação masculina e os homens não podem ser controlados porque o desejo sexual masculino é muito forte. Estou a citar a notícia. Ora, não é isto. E, portanto, como é absolutamente óbvio, e, portanto, nós temos que conformar a norma e, concretamente, os conceitos do consentimento, ou melhor, da expressão do consentimento relativamente a esta realidade e ao bem jurídico tutelado. E voltamos sempre ao Delenda de Cartago. Aqui, obviamente, e como é chamada a atenção no parecer do Conselho Superior da Magistratura, a redação tem que ser clara. Sendo certo que, não obstante a redação ser clara, ou por vir a ser clara, naturalmente que a doutrina e a jurisprudência continuarão justamente a debruçar sobre o assunto e a explicitar melhor os conceitos, etc. e tal, mas é exatamente para isso também que serve a doutrina e a jurisprudência. Relativamente às questões dos problemas da prova, a prova dos crimes sexuais tem, de facto, uma série de especificidades que, justamente, têm muito a ver com, voltamos à mesma, a de Delenda de Cartago, a natureza do bem jurídico que está em causa e com a vitimização secundária que realmente, de facto, acontece com as pessoas que apresentam queixa de vítimas de vítimas deste crime. Aqui, a única, penso que a questão que temos que fazer é, a partir do momento em que nós tenhamos uma norma clara, torna-se mais fácil de interpretar e de aplicar. E naturalmente que temos que providenciar, no sentido que a doutrina e a jurisprudência facultem e ajudem isto. Eu, não é bem puxar a brasa à minha sardinha, mas algo de semelhante. Queria também dizer que, óbvio, temos mais do que consciência que esta não é uma questão fácil, mas não é nada que seja intransponível. E em novembro próximo, exatamente nos dias 27 e 28 de novembro, posso anunciar já, sem prejuízo, obviamente, depois de seguirem os convites formais, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, juntamente com a Faculdade de Direito da Universidade Nova, a Associação Sindical dos Juízes e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, vai realizar uma conferência internacional em que um dos painéis é justamente sobre isto, sobre as especificidades da prova nos crimes sexuais. Porque realmente é um assunto que tem que ser bastante bem debatido. E quanto a estas neocriminalizações do stalking e do assédio sexual, do aborto e esterilização forçada, do casamento forçado, estas são matérias sobre as quais eu gostaria de não me pronunciar neste momento, porque ainda as estamos a estudar. Eu percebo essa dificuldade, essa linha de fronteira entre o stalking e o assédio sexual, mas... uma vez que também não há neste momento nenhum projeto de lei sobre esta matéria, eu remeter-me-ia para um pouco mais tarde, para quando acabarmos nós de estudar este assunto e eventualmente existir algum projeto específico sobre esta matéria. No que respeita à violência doméstica, concretamente à questão de saber se já está protegida a violência económica, do meu ponto de vista, o artigo 152, neste momento, quando se refere a maus-tratos, a noção de maus-tratos deve ser interpretada à luz do disposto na Convenção de Istambul. Uma vez que ela está ratificada e entrou em vigor, do ponto de vista da aplicação da lei, eu penso que podemos, neste momento, integrar a esfera de compreensão do conceito de maus-tratos com as noções que estão na Convenção de Istambul. Mas, numa futura remodelação da norma, eu penso que estes conceitos devem ficar absolutamente claros. No que respeita à exclusão das responsabilidades parentais, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas apresentou já uma proposta neste sentido à Assembleia, no sentido, e consta aqui também deste documento, a indicação de cláusula de salvaguarda nas responsabilidades em casos de violência familiar, porque aí não estamos apenas a falar de violência doméstica, estamos também a falar de eventual ocorrência de abuso sexual de crianças. Apresentaremos uma proposta de redação para o artigo 1906, que aliás já temos pronta, mas por questões de método resolvemos não a trazer aqui hoje. E relativamente às questões das consequências para as vítimas, que focou sobre a natureza particular ou semipública dos crimes de violação ou de coação sexual, eu remeto-me àquilo que já disse. No que respeita às questões também focadas pela senhora deputada Carla Rodrigues, eu também penso que já as referi, sendo certo que friso que o tal quadro normativo global para a qual a Convenção aponta e que tem a ver fundamentalmente com as questões da prevenção, não é apenas do ponto de vista criminal, e o seu fim último é a definição de um estatuto jurídico das vítimas de violência de género e violência doméstica, o que passa naturalmente também por uma das... A Convenção dá muita ênfase às questões da educação e da formação de todos os profissionais envolvidos nestas questões, e isso é absolutamente fundamental. Sendo certo que é também do meu conhecimento que no âmbito dos planos nacionais, que designadamente o Plano Nacional contra a Violência de Género e a Violência Doméstica, essas questões também merecem atenção e estão em execução.
Exatamente. Vamos ouvir a senhora Presidente assim.
Pois, exatamente. E penso que abordei todas as questões.
Não sei se mais alguma das pessoas que acompanha quer usar a palavra.
Penso que não.
E o próximo agora é o
Obrigada.
Penso que estamos, então, em condições de dar por concluída esta nossa primeira audição no âmbito dos trabalhos deste grupo de trabalho, agradecendo muito à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas os contributos que nos trouxeram e agradecendo já previamente que nos possam também fornecer os contributos que o vosso próprio grupo de trabalho irá produzir no âmbito destas questões. Agradecemos muito e, portanto, estamos em condições de dar por encerrada esta audição. Muito obrigada.
Obrigada. Boa tarde. Nossa.